Domo, Cananilmon e Yokoso, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao mini curso de Hiragana. A aula de hoje é sobre Yo-on. Yo-on significa sons contraídos. Eita, sensei, vem mais Hiragana? Não! Som contraído nada mais é que você pegar o som de um caractere, o som de outro caractere, para formar um terceiro som, um novo som. Tá, eu acho que mostrando um exemplo fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, ki e o ya tem o som de ki aqui e o som de ya, certo? Mas esse ya, ele tá um pouquinho menor. Olha só a diferença. Ki ya e kya. O de cima é kya e o de baixo é ki ya. Tá? Isso não é tamanho de fonte, tá bom? Isso é como a gente manipula o hiragana para fazer um som diferente, tá bom? Então, olha só. Kiya, né, é um som que mudou, que veio assim, ó. Kya, certo? Kya. Enquanto aqui é kya, kya, ok? Então, kya, kya. A lógica para os de baixo também é igual. Então, olha só. Kyu, kyu. Kyu, kyu. Kyu, kyu. Kyu, kyu. Tá? A de cima tem uma sílaba só e a de baixo tem duas sílabas. Kyu, kyu. Kyu, kyu. Tá? O terceiro exemplo também é igual. Né? Kyo, 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 tá? E existe um padrão aqui no meio, tá? Você pega o seguinte, você pega todos os sons terminados em i, com a exceção da própria vogal i, ok? Então ficam somente os caracteres, os hiragana, ki, shi, chi, ni, hi, mi, e ri, tá? Esses sons vão juntar com a família do ya, yu e do yo, tá? Só que esse som, ele não vai ser o ya do tamanho normal, ele vai ser um ya um pouquinho menor, uma versão mini, digamos assim, tá? Ya, yu, e aqui, yu, yo, versão menor. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar o som terminado com o som de i, ki, shi, chi, ni, hi, mi ou ri, e junta com o som do ya, yu ou yo, escrito em tamanho menor, tá? Então, vai acontecer essa contração, que é ki ya vai virar kya, se o ya estiver pequeno, tá? Kya, kyu, kyo. Se for som com ti, vira cha, chu, cho, certo? E assim em diante, tá? Se o caractere tiver aquele tenten, né, ou aquela bolinha, né, se tiver aquelas aspas, a gente chama de dakuten e handakuten, né? Se tiver isso daí, também a lógica continua a mesma, tá bom? Se tiver gi, vira gya, ok? Gya, gyu e gyo, e assim em diante. Ja, ju, jo, ok? Bia, biu, bio, pia, piu, pio. A gente só vai juntar um som com outro, em vez de virar duas sílabas, vira somente uma, tá? Então vamos ver os outros exemplos. Aqui é a mesma coisa, só que a diferença tem o tenten. O som de ki deixou de ser ki e passou a ser som de gi. E como o ya, yu, yo estão pequenos, vai ser som de uma sílaba só, tá? Então, gya. Gya, ok? Gya, gyu, gyo, ok? Vamos para o próximo exemplo. O shi e o ya pequeno, tá bom? Agora passa a ter som só de uma sílaba. Sha e não shiya. Percebe a diferença? Shiya, sha. Sha, shu, sho. Sha, shu, sho. É diferente de shio, shiu, shia. Ok? Tá? Em vez de ser duas sílabas, passa a ter som de uma só. Com tenten, com dakuten é a mesma coisa. Ja, ju, jo. O som de shi passa a ser som de di, e di mais ya vira ja, ok? Ja, ju, jo. A gente escreve com J aqui, mas esse som de J não é o nosso J, tá bom? É como se fosse um DJA, tudo bem? Ja, ju, DJU, jo, DJO. Mais ou menos assim, ok? Então, todo som que tiver escrito como JA, a gente lê em japonês, a gente lê como JA. Aí, seguir. Próximo, CHA, ok? CHA, CHU, CHO. O som de CHI com IA pequeno vira CHA e não CHIA. CHA, CHU, CHO. Tudo bem? Em japonês faz muita diferença se você pronunciar com uma sílaba só ou com duas, tá bem? Então toma muito cuidado nesse ponto, ok? Cha, chu, cho. Cha, chu, cho. Ok? Próximo exemplo. Ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Uai, sensei, esse aqui também não é igual àquele shi, tenten e ya pequeno? Sim, tá? Eles têm o mesmo som, ok? Mas a regra é que a gente use o shi com tenten e ya para escrever som de ja, tá bom? Esse som com ti, ya pequeno e tenten é um pouco diferente, é um pouco fora da convenção, tá bom? São pouquíssimas palavras que a gente usa com esse padrão, ok? Via de regra, é shi da família do shi, tenten. Yu ya, yu ou yo. Ok? Então, são pouquíssimas palavras que a gente tem com essa forma de registro. Muito bem. Próximo exemplo. Nha, nhu, nho. Nha, nhu, nho. É esse som de nha-nha, né? Nha, nhu, nho. Ok? É diferente de nha, niu, nio. É uma sílaba só. Nha, nhu, Nho, ok? É aquele de senhor, tá? É como se fosse um NH, tudo bem? Só que a gente escreve NYA. Nha, nhu, nho. Ok? 次は、ヒャ、ヒュ、ヒョ。Tá? Esse é um som do H, tá? É o som de ri. Ri com IA pequeno vira ヒャ. ヒャ、ヒュ、ヒョ。ヒャ、ヒュ、ヒョ。Okay? Quando a gente coloca tenten, a lógica é igualzinho. Bi com ia pequeno vira bia. Bia, biu, bio. Bia, biu, bio. É diferente de bia, biu e bio. Bia, biu, bio. Bia, biu, bio. Uma sílaba de cada. Tá bom? Também agora com handakuten, com a bolinha, né? O som de pi com ya pequeno vira pia. Pia, pia, piu, pio. Pia, piu, pio. Ok? Mais uma vez. Pia, piu, pio. É diferente de pia, piu e pio. Você percebe a diferença? Pia, piu, pio. Ok? Próximo exemplo. Mia. O som de mi. Mia. Miu, mio. Mia, miu, mio. Ok? Mia, miu, mio. É diferente de mia, miu, mio. É mia, miu, mio. Ok, próximo exemplo. Ria. Ria, riu, rio. Ria, riu, rio. Toma cuidado para não vibrar demais o R, tá bom? De não ficar ria. Ok? É sempre só uma vibração. Ria, ryu, ryo. Ria, ryu, ryo. Tudo bem? Então vamos para os exemplos aqui. Tá? O primeiro exemplo é uma cidade muito famosa, é a capital do Japão. Tá? Tokyo. Tokyo significa Tóquio, né? Tokyo. A gente costuma dizer Tokyo, né? Quando a gente fala isso em português. Mas em japonês esse kyo é uma sílaba só. Tokyo, ok? E não esquece de prolongar esse to. Tokyo, bem? Não se preocupe que a gente vai ter uma aula só de pronúncia para ver essa questão de prolongamento, tudo bem? Tokyo, Tokyo, que significa cidade de Tóquio, né? Próximo exemplo. Kyoto é uma cidade também muito conhecida, foi a capital do Japão por alguns milênios, tá? Antes de ser Tóquio. Então, Kyoto, Kyoto significa Kyoto, tá? Só que olha só a diferença. Kyoto, 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 tudo bem? Kyoto. Então, o terceiro exemplo, cabo chá. Cabocha, ok? Não é chá, e sim cabocha. Não é que acabou o chá, não, tá bom? É cabocha, tudo bem? Que é aquela abóbora cabocha que a gente conhece aqui no Brasil, pelo menos o nome disso, né? Popularmente falando, a gente chama de abóbora cabocha. Cabocha, ok? É como se fosse um TCHA, ok? Cabocha, tudo bem? E não cabotear, cabocha. Dá para perceber a diferença? O próximo exemplo é uma palavra que a gente conhece bastante, pelo menos boa parte do Brasil, né, já aderiu a esse molho que se chama molho shoyu. 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 Tá? Bem diferente de shioyu. Shoyu. Shoyu. Que é aquele molho shoyu que a gente escreve assim, né? Molho shoyu, mas em japonês a gente prolonga esse o, vira shoyu. Tudo bem? Shoyu. Então, vamos para o próximo exemplo. Ocha. Ocha, que significa chá, tudo bem? Então, ocha não vira ochia, o que é ocha? Ocha. Ocha, ok? O próximo exemplo é Ryu. Ryu, o que que significa dragão? Toma muito cuidado com essa palavra, porque se a gente falar Ryu, Ryu, okay? Ryu vira razão, o motivo, tá bom? Ryu é dragão, Ryu, motivo, razão, tá? Então toma muito cuidado para pronunciar, porque em japonês o sentido pode mudar se você falar com uma sílaba ou com duas, tá bom? Ryu, 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 ok? Então é isso, essa foi a última aula de Hiragana, tá? E não se esquece de baixar o material do Memorization Hack para mastigar todo o conteúdo e fixar para você absorver tudo que nós trabalhamos até aqui. Depois de ter estudado, passado todos os cards do Memorization Hack, considere-se alfabetizado em Hiragana, ok? Omedetou gozaimasu. Parabéns e até logo. Já, né?